Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 10 do referido livro, agora falando sobre a terapêutica da religião, da religiosidade. Então, Joana vai dizer o seguinte: a fé religiosa, a católica, por exemplo, pode auxiliá-lo em razão da confissão que ele descarrega a tensão e da absolvição que o sacerdote lhe oferece, o sacramento eucarístico lhe propicia, tranquilizando. Nós já falamos sobre isso, que muitas vezes aquele processo ali de lá no confessionário, enfim, de falar, né, os pecados, é que a gente pode dizer dessa maneira, e depois vem aquela absorção lá daquele elemento chamado hóstia. Isso tudo pode aliviar a tensão, sabe? Mas é preciso um pouquinho mais. Aquilo ali é temporário, né? Não adianta eu sair de uma situação ali de ter feito esse ritual e depois cometer os mesmos enganos. Por isso que Jesus sempre dizia: vá, né? Não, a tua fé te salvou. Vai, não erre jamais, porque você não te aconteça o pior. Porque o problema é que nós erramos, consertamos, erramos, consertamos, erramos. Então a gente está sempre consertando para errar de novo. Então, isso que não é válido. Se você consertou, não erra demais. O Emmanuel fala assim: errar é da natureza, da evolução, do aprendizado. Mas persistir no erro aí já é necessidade de ficar no mesmo lugar, querer ficar no mesmo lugar. E tem pessoas que têm necessidade de ficar no mesmo lugar, né? Tem pessoas que não saem do mesmo lugar. Tem pessoas, minha gente, que levanta de manhã, senta numa cadeirinha do lado de fora da casa ou da venda, do botequinho, do que for, e não sai dali, fica o dia inteiro sentado ali. Não anda, não caminha, sabe? Teve um dia que eu estava passando perto, em frente a um botequim, e tinha uma pessoa conhecida minha que estava lá. Essa pessoa, ela sentava lá 8 horas da manhã, só saía 10 da noite. Isso era, todo mundo sabia disso. Então, num determinado dia, quando eu estava passando, ela olhou para os amigos dela e disse assim: tá vendo esse aí, ó? Esse aí sabe a Bíblia. Ele conhece a Bíblia. Na hora que ela falou isso aí, eu pensei assim: olha o valor que ela dá para a Bíblia. Olha o valor. Se ela parasse para estudar alguma coisa, mesmo que seja a Bíblia do Velho Testamento, que provavelmente estava se referindo ao Velho Testamento. Então, mesmo que ela parasse para pensar, porque ela dá valor. Naquele momento eu percebi assim: nossa, ela dá muito valor. Porque no fundo, o que ela disse foi assim: ele faz aquilo que eu gostaria de fazer. Ele sabe o que eu gostaria de saber. Mas não há reda-pé. Não tem aquele impulso do movimento de mudança. Sabe? Aí eu falei para ele assim, falei: olha, meu irmão, ela está aberta para todos. Só não estuda quem não quer. E dei um sorriso para ele e fui, porque não dava para manter um tipo de conversa, que era muito grave o ambiente. Então é isso, nós temos que observar o seguinte: às vezes eu tenho vontade, mas não tenho a força do movimento, da impulsão, sabe? Cabe, porém, ao indivíduo, não obstante esse apoio religioso, buscar a sua vida imediata, sua própria experiência de vida, eliminando as exigências das tradições, expressando-se em sonhos pessoais, únicos, não repetidos por outrem, mesmo que seja portador de problemas semelhantes. Isso porque, quando esses sonhos repetem-se, mais ou menos idênticos, procedem dos arquétipos que expressam temas coletivos que se encontram no inconsciente geral como heranças das culturas, das crenças e das aspirações ancestrais. Essa coisa de tradição é uma coisa bem interessante, né? Porque a tradição, ela manteve os espíritos dentro de uma determinada zona de ação. Então, por exemplo, vamos pegar o sul da China, né? Que a tradição lá é trabalhar o arroz, por exemplo. Então, as famílias durante séculos trabalharam arroz. Então, aqueles espíritos que reencarnavam ali sempre buscavam essa cultura. Mas chega uma hora que a gente tem que fazer outra coisa, tem que plantar feijão também, tem que plantar milho, tem que plantar soja. Então é isso que ela está dizendo. Você tem que transformar esses arquétipos que as tradições criaram dentro de nós. Então é muito bom você viver numa tradição, sim. Mas o que vai ocorrer no futuro não é uma tradição, é uma conduta. Entendeu? Não é uma tradição que te impõe a fazer o que os seus ancestrais fizeram. Não, é uma conduta. A minha conduta perante Deus. Aí se torna uma proposta minha perante Deus, não uma tradição. Porque a tradição subtende-se mudanças nela. Você imagina quando nós vivíamos na Idade da Pedra, a gente tinha as tradições relativas à Idade da Pedra. Depois, a idade das primeiras plantações, por exemplo, depois foram mudando. Então, essas tradições elas vão deslocando, elas vão modificando. Por isso que a gente fica preso, às vezes, a tradições. Eu vejo pessoas dizerem assim, quer ver? Ah, eu sou da religião tal, porque a minha família toda é. Mas ela mesma não sabe se ela quer, então ela vai na tradição. Não, a tradição é o seguinte, é uma coisa boa, né? Que legal. Vocês conhecem a tradição de cozinhar o lagarto, aquela carne, acho que de boi, né? Então, tem uma menina de 15 anos aprendendo a fazer esse tal, de cozinhar essa tal peça lá da carne. Então, aí a mãe dela ensinou que tinha que cortar um pedaço na frente e outro pedaço atrás. Aí a menina ficou assim, mas vou desperdiçar essa carne? Para que isso? A mãe dela falava assim, ah, não sei, quem me ensinou isso foi minha mãe. Então, eu sigo a tradição da minha mãe. Aí a menina vai na mãe, na avó dela, né? E fala assim, ô vó, por que que tem que cortar tal? A avó fala assim, rapaz, eu não sei te explicar isso. Quem me ensinou foi a minha mãe. E a bisa dela ainda estava encarnada. Foi na bisa. Perguntou para a bisa, ô bisa, por que que tem que cortar na frente e atrás? A bisa falou assim, olha, sabe por que que é? Porque lá na minha casa, na minha mãe e lá na minha avó, também as panelinhas eram pequenas e a gente tinha que cortar um pedacinho para poder caber dentro da panela, senão não caberia para cozinhar. A menina de 15 anos resolveu a tradição. Tá vendo como é que tem tradições que pegam e a gente não sabe por que que pegou? E a gente vai seguindo aquilo sem fazer uma análise? As tendências primárias e as heranças da violência passada, que permanecem na estrutura psíquica do ser humano, é que o levam aos atos de hediondez e de perversidade, que se vem repetindo através da história, em razão também de os haverem sido praticados por ele mesmo nos processos das reencarnações passadas. Está vendo, cara? As tendências primárias, as heranças da violência passada. Antigamente, minha gente, matava com a beleza, né? Nossa, matava assim. Não, hoje mata, mas matam mais entre eles. Mas antigamente não. Você chegava na casa do outro e resolvia e matava. Não tinha esse negócio, não. Você estava andando na rua e resolvia lá e matava. Então a morte era uma coisa muito próxima. Tem um estudo do grande psicólogo Steven Pinker, lá de Harvard, nos Estados Unidos, e ele tem um livro chamado Os Anjos Bons da Nossa Natureza. Então ele faz uma análise da violência atual com a violência do passado. É muito interessante o livro. É um livro muito grosso, mas fantástico o livro. Então ele diz o seguinte: olha, a nossa violência de hoje não chega nem a 5% da violência do passado. Olha, gente, ele fez um estudo mesmo. Não adianta a gente falar assim, ah, não acredito, não, não acredito, não. Ele fez uma pesquisa. Ele fez pesquisas para dizer isso. Porque essas pessoas de Harvard, de Princeton, Cambridge, né, essas pessoas não falam sem uma pesquisa, sem estarem embasados numa pesquisa. Então, o que que acontece? Ele fez a pesquisa. Então, a violência de hoje, por todas as suas mostras aí de perversidade, mas elas não chegam nem a 5% do que era do passado. E o que que acontece com isso? O que que isso nos afeta? Isso nos afeta porque nós trazemos isso guardado dentro de nós. Porque nós vivemos encarnações passadas e fomos violentos. Então, essa violência está dentro da gente, como herança arquetípica. E a gente tem que vencer isso, modificar, sabe? Nós somos uma outra época, não tem que reagir violentamente ou usar de perversidade, não. Tem que modificar a minha estrutura. Então, não adianta eu escolher uma religião para seguir se eu não cuido de mim no caminho que aquela religião me mostra. Não tem nenhuma religião hoje dessas professadas cristãs que incite ninguém ao erro, à perversidade, à crueldade. Pelo contrário, eles estão sempre mostrando o lado contrário disso. Porque o homem necessita dessas informações. A presença da religião no seu mundo íntimo, que o ampara e o estimula ao bem, e a sua prática, produz um efeito terapêutico superior. por ensejar-lhe possibilidade de reconstrução do que foi destruído e de renovação pessoal ante a vida. Não se pode ignorar que, por outro lado, o maior número de guerras que sofreu a humanidade teve origem nas paixões religiosas íncitas em personalidades psicopatas. Isso é sério, é grave isso. Generais psicopatas comandando exércitos, mandando soldados fazerem coisas da sua loucura pessoal. E o soldado tinha que obedecer, porque senão ele morria. Que se deixavam conduzir pelo fanatismo, tornando-se perversas em consequência da insegurança pessoal e dos distúrbios interiores em que se estorcegavam. Ou seja, essas criaturas do passado, né? Gengis Khan, Hitler, Mussolini, e para não citar outros, né? Mas quanto das perversidades e eram pessoas psicopatas. Bem assim, bem à vista da gente, né? Psicopata. Você sabe, minha gente, que na época do Gengis Khan, na mesma época, existia Francisco de Assis? Gengis Khan ali na Mongólia, né? Naquela região mais da Ásia, e Francisco de Assis na Úmbria, na Itália. Ou seja, tão próximos, né? Porque se Francisco estivesse aqui na América e ele estivesse lá na Arábia, aí seria muito distante, mas nós estávamos muito próximos. Então o mundo tinha dois caminhos: o caminho de Francisco ou o caminho de Gengis Khan. De Gengis Khan era conquistar territórios aqui no plano físico, matando por isso. E o de Francisco de Assis era conquistar o espírito, os territórios espirituais. E qual que a gente vai seguir, né? Conduzindo o seu passado nele mesmo, herança das experiências transatas e dos processos da evolução, somente através do esforço e da luta interna renhida é que se pode libertar dos atavismos primitivos e das experiências degradantes a que se vinculou anteriormente. Quando, porém, como efeito danoso desses comportamentos, já se lhe instalou o transtorno neurótico e a sombra desse transtorno predomina na sua conduta. A religião ainda pode oferecer os recursos saudáveis para que a personalidade lúcida e consciente e a sombra possam marchar juntas, convivendo sem atritos nem imposições de uma sobre outra. O que ela está dizendo é o seguinte: nós ainda temos sombras, temos complexos, sim, para serem resolvidos. O complexo ele é gerado sempre por afetividades, por emoções. Então, o que que ocorre? Se nós temos isso aí conosco ainda, então é que a gente marche lado a lado com uma religiosidade que nos ajude a resolver. Então, gradativamente, a religiosidade vai resolvendo os complexos. Por quê? Porque a religiosidade resolve? Porque ela vai nos informando que somos de Deus e temos que ir para Deus. E deixar para trás, resolver as questões que nos impedem essa caminhada para Deus. Então, isso é lógico, certo? A religião propicia a distinção moral entre o bem e o mal, propelindo o crente para o primeiro, no qual há uma recompensa afetiva e espiritual que proporciona alegria de viver. Ah, isso é verdade. Quando você atende o complexo, você fica desgastado. Então, por exemplo, o meu complexo é de olhar para a cara do meu vizinho e desejar mal para ele. Isso é o meu complexo. Agora, a minha religiosidade me mostra, eu vou olhar para a cara do meu vizinho e vou achar que ele é uma pessoa que está lutando pela vida também, assim como eu. Isso dá paz. Essa aqui é a diferença. Mas tem gente que gosta de olhar para o seu desafeto para sentir raiva. Já viram isso? A pessoa fala assim: eu vou olhar para ele só para sentir raiva. Isso é muito comum. Sabe? Eu vou naquele lugar só porque eu quero sentir raiva dali. E vai se alimentando dessas coisas, sabe? Em uma análise profunda dessa dualidade, no entanto, no infinito ocorre uma fusão de ambos conteúdos, porque o mal é transitório e conduz à aprendizagem para o bem permanente. E todos os homens e mulheres passam pelas experiências amargas e perturbadoras a fim de se fixar os estímulos positivos, aqueles que não geram culpa, nem desarticulam os painéis da consciência, que prevalecerão triunfantes, certamente. Então a gente vai batendo, como é que é? água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e vamos bater, uma hora a gente resolve. Minha gente, isto é fantástico. Nós somos senhores da nossa evolução. Um dia, quando chegarmos lá, nos planos superiores da consciência, vivendo mundos felizes, nós vamos dizer assim: eu conquistei isso pelo meu esforço. Muito obrigado, fiquem na paz do Senhor Jesus.